As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, apresentou no Centro Cultural as festas de São João e da cidade que se realizam de 21 a 29 de junho, um evento que dinamiza o entroncamento e que marca a agenda cultural da região com um programa diversificado. O entroncamento celebra a sua festa maior numa união entre a comunidade local, particulares, instituições e associações que, assim, durante 9 dias promovem o que de melhor se faz no concelho, como referiu o Presidente da Autarquia, Jorge Faria.
Nós hoje estamos a lançar as festas da cidade de 2019. Digamos que as festas que vão sendo já uma pequena tradição, porque já vai no sexto ano que realizamos as festas no centro da cidade neste formato, que eu penso tem sido um formato que as pessoas têm referido como um formato de sucesso, e são, de facto, são 9 dias em que a cidade vive intensamente as festas, convive, diverte-se e confraterniza entre si. E é esse, de facto, o grande objetivo, que é nós criarmos este espaço de confraternização e de vivência e de alegria para partilhar com todos os cidadãos da nossa cidade e todos aqueles que nesses dias nos visitam. Dizer que, tal como em anos anteriores, as festas têm um cartaz diverso, um cartaz, penso, muito rico. Também, antes de continuar, gostava de agradecer a todos os que têm estado envolvidos no lançamento destas festas e que têm sido superiormente coordenadas pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Amar, e que eu também agradeço, e dizer que tem um programa diverso, Desde áreas de diversão, às áreas da música, às áreas da cultura, às áreas do desporto, e vai-se desenrolar num espaço que vai entre esta zona da Câmara e a Praça Salgueiro Maia, e passando pela Rua Calçada, como tem sido nos últimos anos, onde vão estar expostos vários stands com atividades diversas e que eu penso que também, como nos anos anteriores, vão claramente contribuir para que as pessoas possam divertir e possam partilhar.
O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJs, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende, assim, ir ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos a decorrer entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia.
Aqui há uma tentativa, e penso que será bem sucedida, de reforçar a programação do palco da Praça Salgueiro Maia, e vai-se manter um modelo, vai haver alturas em que haverão espetáculos, acredito, com muito interesse nos dois palcos. Pensamos que mantemos esse modelo, pensamos que é o melhor, porque são palcos que não são já apenas complementares, são palcos também com ofertas diversificadas e que terão, porventura, até públicos diversos. Eu penso que, dessa forma, nós estamos a contribuir para melhorar aquilo que a oferta e, portanto, para melhorar a capacidade de sucesso destas festas. Este ano vamos ter também um dia, digamos, há a coincidência do dia 20 de junho, que é o dia da cidade, e também ser feriado nacional, um feriado religioso, feriado de Corpo de Deus, e, portanto, vão acontecer algumas iniciativas também nesse dia. Que eu iria salientar é o dia também em que, já como aconteceu noutros anos, o Museu Nacional Ferroviário está aberto, de entrada livre para o museu durante todo o dia. É um protocolo também que temos com o museu nesse sentido, para proporcionar mais uma vez a possibilidade de visitarem ou revisitarem o nosso museu. Vamos ter também de visita nesse dia ao museu e à cidade a Sra. Ministra da Cultura, e também por confirmar ainda o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, e vamos também no museu fazer a assinatura, assinar em Portugal o acordo que já assinámos de desminação com Friedberg, que já assinámos há um ano, que já vigora há um ano, mas queremos fazê-lo também aqui, simbolicamente, assiná-lo em Portugal.
Continuam os furtos dos chamados metais não preciosos na zona de Casais. No início desta semana, a ERD sabe que houve registro para um episódio em que alguém acedeu ao interior de um anexo e retirou alguns artigos que ali se encontravam, sendo que o objetivo passa por encontrar cobre e ferro. Tem sido assim no decurso das últimas semanas, de tal forma que a revolta está instalada na população. Aliás, tal como a redação adiantou em tempo oportuno, um homem foi alvo de agressões depois de ter sido surpreendido numa propriedade que não era a sua. Acabou por apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana. Alguns testemunhos já adiantaram à ERTS que pode estar em causa um trio, dois homens e uma mulher, ao que tudo indica residentes na localidade de Abobreiras, freguesia de Olalhas. Um facto é que o número de furtos já ascende às dezenas e esta onda parece não ter fim.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Nesta altura não é permitida a realização de queimas. O Conselho de Tomar está em patamar muito elevado no índice de risco de incêndio, o segundo mais grave numa escala de 5, cenário esse que deverá manter-se até segunda-feira pelo menos. Assim são as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para as mesmas restrições para toda a região do Médio Tejo. No que a Tomar diz respeito, importa registar que desde o início da obrigatoriedade de comunicação de queimas, a 21 de janeiro último, o Conselho já somou cerca de 6 mil pedidos para a realização desse tipo de atividade, uma realidade à qual os serviços de proteção civil tiveram que se adaptar, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, quanto ao impedimento determinado para os próximos dias. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, deixou um conjunto de conselhos para a população.
Iria para queimar as suas pessoas de ter feito. Estamos a encontrar-nos aqui muito próximo do início de junho, já o período estival à porta, devemos ter alguns cuidados. Neste momento, os combustíveis finos já começam a estar com menos umidade, mais rapidamente as ignições ganham velocidade e aí há que ter algum cuidado. Para os dias próximos, isso está interdito através da projeção que o IPMA neste momento avança, de risco 4, ou seja, na classificação de muito elevado, para o município de Tomar. Portanto, vamos ter aqui, se não houver alteração, isto vamos acompanhando dia a dia, se não houver alteração, está interdita a utilização, portanto, do uso do fogo em espaços rurais, entre outras atividades que também que tenham utilização de equipamentos que projetem faísca, ou é aconselhável não operá-los dentro dos espaços florestais ou rurais. Nestes cuidados, portanto, aqui relativamente ao sistema de vigilância, o Conselho estará mais atento através dos postos de vigia e sistemas de videovigilância e também os bombeiros. Temos de ter uma atenção redobrada relativamente à questão da ocorrência. Ainda assim, portanto, vemos as ignições que se têm estado a registrar. Genericamente, elas são extintas, ou muitas vezes pelos populares, são em proximidade, logo, porque ainda não é muito difícil fazer esta extinção. Tem existido nos últimos dias o registro para uma intensidade de vento e de rajada que portanto, um bocadinho acima daquilo que são os níveis de algum controle para o uso do fogo, portanto, é também um potenciador. Lembrar que o ano de 2017 foi precisamente o ano em que o vento, nos períodos principalmente da tarde, se fez sentir muito e ter dado muito andamento aos incêndios e torná-los extremamente difíceis de extinguir na sua fase inicial.
O município de Alcanena participou esta quarta-feira no âmbito da terceira edição do Festival da Biodiversidade, designado por Observa Carso, na assinatura de um novo protocolo entre o município e diversas entidades locais e nacionais. O objetivo do acordo é de colocar em prática um vasto plano de preservação e de intervenção nos troços do rio Alviela, que no território do Conselho de Alcanena tem vários problemas, e a realização de diversas ações de sensibilização para a necessidade da desobstrução e reabilitação do rio. O acordo foi assinado entre o município, a Agência Portuguesa do Ambiente, ICNF, Agrupamento de Escolas de Alcanena, Juntas de Freguesia do Conselho, a Aquanena, Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, e a Associação Centro de Ciência Viva do Alviela. Em conjunto, estas entidades assumiram a missão de cuidar do rio e de sensibilizar a população para o mesmo objetivo, como referiu a Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Acesseira, no decorrer da intervenção que fez após a assinatura do acordo.
É por isso de enorme relevância este ato que aqui acabamos de formalizar. O rio Alviela, que tem uma extensão na ordem dos 51 quilómetros, no nosso concelho tem uma extensão de cerca de 11 quilómetros, tendo que 9 estão totalmente integrados no nosso território e 2 estão partilhados com o nosso município vizinho, o município de Santarém. Nasce, por isso, aqui bem perto do local onde nos encontramos, na confluência com a Ribeira dos Amiais, e vai desaguar à margem direita do Tejo, em Val Figueira. É por isso, para o Concelho de Alcanena e para todos nós, um importante recurso hídrico que importa continuamente valorizar, conservar, porque estaremos todos bem lembrados da história nem sempre feliz deste rio.
Os produtos e o artesanato do Ribatejo Interior vão estar associados a alguns eventos das freguesias de Abrantes, Constância e Sardual em pequenos mercados. Os certames itinerantes da Tagus vão atracar no mês de junho, em Rocio, ao sul do Tejo, e no mês seguinte, em Aldeia do Mato, em Santa Margarida da Coutada, a acolher a chegada da terceira etapa do 7º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Durante a tarde do dia 1 de junho, entre as 15 e as 19 horas, estará o mercado de produtos agroalimentares e artesanato no Aquapolis, margem sul, em Abrantes. A procissão de barcos em honra de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo da Confraria Ibérica do Tejo, este ano vai novamente tentar passar por Espanha, partindo de Rosmanial, mas passando por Santiago e Herrera de Alcântara e Cedilho. Com estas iniciativas, a Tagus, em parceria com os municípios e juntas de freguesia do seu território, pretende estimular a atividade económica local ao criar mais oportunidades para os produtores e artesãos escoarem a sua produção. Nestes mercados itinerantes, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior reforça e enriquece ainda alguns eventos existentes, incentivar para o consumo do que é produzido em Abrantes, Constância e Sardual, promovendo um sentimento de pertença na comunidade, proporcionar o contacto direto entre o produtor e o consumidor e mostrar os benefícios do trabalho em rede aos agentes locais são outros objetivos da organização. Os mercados itinerantes do Ribatejo Interior estão inseridos na estratégia de promoção e valorização dos produtos e do artesanato do Ribatejo Interior de Tagus no âmbito do DLBC Rural, através do Programa Operacional Regional do Centro, eis reforçar a capacitação institucional das entidades regionais do Portugal 2020.
Rabiwell, a primeira a informar.
Os municípios de Abrantes e Tomar receberam esta quinta-feira a equipa do programa Stay Over Fátima Tomar para mais uma ação de trabalho e formação com os parceiros da experiência. Em Abrantes, a ação decorreu no Parque Tejo, em Rocio, ao sul do Tejo. Em Tomar, foi a Comunidade Indiária Municipal do Médio Tejo a acolher a iniciativa. O evento de esclarecimento foi dirigido aos parceiros aderentes desta ação de promoção turística integrada da região do Médio Tejo. Houve ainda tempo para prestar mais informações aos empresários cujo processo de adesão se encontra ainda a decorrer. O programa Stay Over Fátima Tomar é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em parceria com todos os municípios, com as unidades hoteleiras, os museus, as empresas de animação, os restaurantes e outros parceiros da região do Médio Tejo que decidam ainda aderir ao projeto. Todas as empresas de turismo da região podem ainda aderir, devendo, para o efeito, contactar os serviços de turismo de cada autarquia da região do Médio Tejo.
Rabiwell, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere está a preparar o lançamento de uma publicação sobre os festivais gastronómicos que decorrem anualmente no concelho. Esta publicação contará com referências para o Festival Gastronómico da Fava, o Vai à Fava, o Festival Gastronómico Migas com Todos, o Festival Gastronómico da Abóbora e o exótico Festival Gastronómico do Lagostim de Rio. Cada festival representa um produto característico da região e do concelho em particular e que vai assim merecer destaque nesta publicação, como refere o vereador da Cultura do município ferreirense, Hélio Antunes.
Relacionado com os festivais, estamos também, em conjunto com a Fundação Maria Dias Ferreira, a preparar um livro sobre a gastronomia do concelho, onde irá retratar não só a gastronomia, portanto, de um ponto de vista geral, como também Depois, toda esta temática dos eventos gastronómicos, com receitas que foram criadas até algumas já nestes festivais, e que farão parte deste livro, ou seja, iremos, estamos a consolidar todo este evento, todas estas atividades, de maneira, e agora estão já a dar frutos, e irão constar neste livro de receitas do Conselho, portanto, que é também uma maneira de protegermos o nosso património imaterial aqui do Conselho. Portanto, temos já vários livros publicados, uns sobre artes e ofícios, outros sobre trajes tradicionais, danças e cantares, e agora iremos ter um sobre a gastronomia do Conselho, que depois irá estar disponível também para quem quiser, nos nossos postos de turismo, também em vários pontos de venda aqui do Conselho, mas que, acima de tudo, o que importa é proteger, portanto, estas receitas e, portanto, garantir que, portanto, está a marca do nosso Conselho em todas elas. Os restaurantes aqui têm sempre um leque alargado de pratos, onde, desde entradas, pratos de carne, pratos de peixe, também algumas sobremesas que surpreendem, irão constar neste livro de receitas do Conselho, portanto, que é também uma maneira de protegermos o nosso património imaterial.
O Festival de Gastronomia do Maranhão vai realizar-se este ano de 18 a 21 de julho. Tem já a decorrer as inscrições para expositores de todos os setores de atividade. Para além do setor agroalimentar, charcutaria, queijos, mel e vinhos, há também o artesanato, com bordados, tapeçaria, tecelagem, estanho e cestaria, latoaria, cutelaria e cerâmica, vidros e metais. Também o setor da doçaria vai fazer-se representar, assim como o setor primário, onde estarão presentes associações florestais, madeiras, apicultura, civicultura e plantas aromáticas. Poderão também inscrever-se os expositores de comércio, da indústria e serviços e também de maquinaria agrícola e industrial e veículos automóveis. A ficha de inscrição encontra-se disponível no site do município de Sertã, devidamente preenchida, depois deve ser entregue no gabinete de atendimento ao munícipe da Câmara Municipal de Sertã até 14 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila do Rei organiza neste 1 de junho o passeio pedestre pelo Trilho das Bufareiras, com passagem pelos novos passadiços do Penedo Furado. O passeio vai ligar Vila de Rei à Praia Fluvial do Penedo Frado, uma extensão de aproximadamente 10 km, num percurso que foi recentemente remodelado e que vai levar os participantes a percorrer locais de rara beleza. O programa do passeio prevê a concentração às 9 horas, junto ao edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei, com início do percurso a começar 30 minutos depois. Pelas 11 horas haverá lugar a um refúgio alimentar, estando a chegada dos participantes à Praia Fluvial do Penedo Furado prevista para as 12h30. No local haverá ainda uma degustação de produtos locais. A organização garantirá depois o regresso dos participantes até à Vila de Rei. As inscrições são gratuitas e obrigatórias, devendo ser efetuadas na recepção da Câmara Municipal de Vila de Rei ou através do endereço eletrónico do Turismo da Câmara Municipal de Vila de Rei. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.